Salve pessoal aí que está acompanhando o canal da Nova Resistência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve aí para os camaradas, para os confrades, para os amigos, etc. Eu decidi aqui gravar um vídeo. Não faz parte da série que eu estava gravando sobre a introdução à quarta teoria política, mas possui uma certa conexão. A gente pode considerar aí um certo adendo a essa série. Pelo seguinte, essas coisas que estão acontecendo na Ucrânia, especialmente envolvendo ali a presença de grupos neonazistas, né, do lado ucraniano, me fizeram considerar que seria interessante talvez abordar, não nesse momento diretamente, o Batalhão Azov ou algo do tipo. A gente comentou sobre isso numa live, sobre a situação ucraniana, mas talvez tentar refletir, desde uma perspectiva quarta teórica, né, sobre o tipo de fenômeno que a gente está vendo ali e outros fenômenos correlatos, né? Porque assim, um ponto que tem sido bastante debatido, especialmente em meios dissidentes, é sobre o status desse tipo de movimento e de movimentos similares, né, do neonazismo, por assim dizer. Porque tem fascistas ou neofascistas que dizem que é um falso, uma falsa terceira teoria política, uma falsa terceira posição, né? O mesmo costuma ser dito em relação a movimentos antifa, né? Isso me colocou a pensar, em relação ao status desse tipo de fenômeno, né? Em que medida correspondem aí a versões ortodoxas da segunda teoria política, da terceira teoria política, qual que seria o status deles, talvez de uma maneira resumida, como que eles podem ser entendidos, né, desde a nossa perspectiva política, da nossa perspectiva, né, político-filosófica, que é influenciada pela quarta teoria política. Eu vou usar aqui dois termos específicos que estão sendo usados aqui nessa conotação, que é liberal-comunismo e liberal-fascismo, né? Inclusive está no nome do no título desse vídeo. Então, como é que eu vou abordar isso aqui? Primeiro, e é por isso que esse vídeo serve como um adendo dos vídeos ali da série de introdução à quarta teoria política, porque vários conceitos aqui que eu vou usar já foram abordados. A gente tem que recordar que eu mencionei em vários dos vídeos, reiteradamente, que é uma ideia central da quarta teoria política, que é a morte das ideologias políticas modernas, principalmente do comunismo e do fascismo, porque a morte do liberalismo a gente está vendo aí na sua transformação de liberalismo em pós-liberalismo. Agora, no que concerne comunismo e fascismo, são mortes consumadas que aconteceram ao longo do século XX, né? E como eu já comentei, são mortes que se deram por conta de uma série de contradições internas, envolvendo ali uma ausência de consonância, de harmonia interna em relação aos elementos modernos e tradicionais das duas teorias políticas, né? Nessa distinção, inclusive, né, entre aspectos tradicionais e modernos, segundo a perspectiva da quarta teoria política, sempre reiterando, sempre é possível apontar ali elementos positivos e elementos negativos. Então existem elementos interessantes no comunismo e existem elementos no comunismo que não são interessantes, né, que são detestáveis, né? Tal como no fascismo existem elementos interessantes e positivos e outros elementos que são detestáveis e que são rechaçados, né, pela quarta teoria política, por nós. E a quarta teoria política, isso é parte da sua metodologia de autoconstrução, ela sempre vai tentar resgatar aspectos positivos dessas teorias políticas modernas, né? Especialmente, né, da segunda e da terceira teoria política. E essa seleção é feita, evidentemente, tal como já foi explicado em outros vídeos, à luz da tradição, né, da concepção aí, quarta teórica de tradição. É a concepção tradicionalista ali na linha de René Guénon e Jules Evola. Bem, isso é obviamente uma apropriação intelectual que a quarta teoria política faz da segunda e da terceira teoria política, em maior medida, né? Em uma medida bem menor de alguma outra coisa da primeira teoria política. Mas a gente pode considerar esse tipo de apropriação uma apropriação intelectual honesta, porque ela é fruto aí de uma visão que é vertical, né? Não é uma visão moralista ou sentimentalista das teorias políticas, né? Ela é uma visão, é uma análise que é tradicionalista. Então é feita essa. A gente passa um raio-x nas teorias políticas para ver o que que é interessante, o que que não é, e a gente faz essa apropriação intelectual cujo objetivo é fortalecer ou contribuir para construir uma quarta teoria política. É claro, tudo que é tomado é ressignificado à luz da tradição. Agora, o liberalismo também faz as suas apropriações. Né? E isso é muito importante a gente reiterar aqui, porque a gente passou meio que por alto em relação a isso nos vídeos da série sobre a quarta teoria política. Eu acho que eu comentei um pouco sobre isso no vídeo sobre pós-liberalismo, né? E talvez muito pouco nos vídeos sobre comunismo e sobre fascismo. Então, a gente tem que compreender que o liberalismo também empreende esse processo aí, um processo de apropriação e de instrumentalização das teorias políticas modernas defuntas, né? Então, vamos lá. Na perspectiva liberal, tal como a gente viu no vídeo de introdução ao liberalismo, né? A gente sempre pensa no liberalismo aí à luz do Karl Popper, que é um autor liberal bastante renomado, bastante respeitável, não existe problema nenhum em utilizar o Karl Popper. O comunismo e o fascismo, eles não são apenas teorias que seriam equivocadas, segundo o Popper, segundo o liberalismo, elas também são moralmente malignas, né? Então, toda a propaganda liberal, toda a propaganda ideológica liberal, ela sempre fez questão de demonizar tanto o comunismo como o fascismo, né? Beleza, a gente coloca isso aqui à parte, né? E aí a gente recorda que em benefício, ainda que não intencionalmente, mas em benefício do liberalismo, tanto o comunismo como o fascismo, eles sempre acabaram tendo um enfoque que era excessivamente voltado contra a outra teoria política antiliberal. Então sempre houve no comunismo ortodoxo um antifascismo bastante enfatizado, bastante pronunciado, tal como sempre houve no fascismo ortodoxo um anticomunismo bastante enfatizado, bastante pronunciado, né? Isso a nível de propaganda, de discurso, etc, etc. Essa centralidade do anticomunismo para o fascismo e do antifascismo para o comunismo é importante a gente ter em mente, né? Porque isso tem um papel fundamental nesse fenômeno que a gente quer descrever. Agora bem, a gente viu que no Ocidente, isso foi comentado no vídeo sobre pós-liberalismo, o pós-Segunda Guerra veio o Ocidente passar por uma série de transformações, né? Que se dão no âmbito aí político, social, econômico, cultural, intelectual, etc. E a gente pode considerar que isso alcança aí, a gente pode ver talvez um ponto de virada, né, nos anos 60. É claro que 68 é um marco relevantíssimo nisso aí que a gente está tentando descrever, mas a gente pode dizer que, inclusive, nos anos 60, é no maio de 68, no caso, é nesse período, é nesse contexto que é escrita a obra do autor situacionista Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, né? Então, assim, a gente está vendo o surgimento ou a transformação do capitalismo, né? O antigo capitalismo fordista, em um capitalismo do espetáculo, né? A sociedade burguesa ocidental está se transformando numa sociedade do espetáculo, né? A gente vê o desenvolvimento da indústria cultural e por aí vai. Bem, isso se dá especialmente nos Estados Unidos e Europa Ocidental. E esse fenômeno evidentemente não deixou as teorias políticas, as ideologias, incólumes, né? Então vamos lá. Mesmo no âmbito cultural, no âmbito musical, etc., a hegemonia cria também a sua própria crítica. Ela começa a criar de uma maneira bastante evidente a própria crítica, né? E aí é óbvio, porque isso é sempre em benefício próprio, essa crítica vai ser tanto pueril quanto extremista visualmente, esteticamente, né? Um exemplo muito clássico aí são as origens do movimento punk, né, que surge basicamente como moda de roupa, né? Foi basicamente criada lá pelo Malcolm McLaren, né, para poder vender roupa. E aí ele montou uma banda, né, ali, os Sex Pistols, no caso. O Johnny Rotten nem, no caso, o Sid Vicious nem sabia tocar baixo, né, puseram ele para tocar baixo, etc. E aquilo ali foi colocado como sendo uma oposição, uma crítica social, uma crítica cultural, quando era, obviamente, todo um movimento cultural de fachada, bastante pueril, né? É claro, a gente poderia aí fazer uma determinada ressalva, no sentido de que, eventualmente, surgiram críticas interessantes vindas desse milieu, etc. Mas a gente está querendo aqui tratar das raízes desse tipo de fenômeno e de um tipo de projeto, né, de construção de falsas alternativas ou de falsas críticas, que na verdade não saem ali dos paradigmas fundamentais do pensamento liberal, burguês, ocidental, atlantista, etc. Né? Isso é interessante até da perspectiva aqui dessas origens do movimento punk, porque tanto aquilo que a gente considera como o movimento antifa, como o neonazismo possuem raízes que são punks, né? Possuem raízes que derivam aí da subcultura punk, como em alguma medida desenvolvimentos, né, ali no espaço, na esfera sociocultural anglo-saxã, né, da decadência urbana capitalista, crise da sociedade britânica, né, especialmente, mas também americana. A gente vê ali o desenvolvimento, e aqui não vou entrar na história do movimento skinhead ou coisa do tipo, né, mas nesses ambientes é que surge tanto aquilo que se entende hoje em dia mais classicamente por neonazismo, né, por movimento neonazista ou subcultura neonazista e subcultura antifa. Agora, a gente viu mais ou menos como que é a operação intelectual que é feita pela quarta teoria política para poder absorver elementos das outras teorias políticas, né? Então a gente tem que ver aqui o que que está sendo feito pelo liberalismo, porque a gente não pode se enganar em relação ao fato de que essas subculturas que reivindicam aí um status contra-hegemônico, de crítica cultural, de crítica da hegemonia, esses fenômenos, essas subculturas estão surgindo aí no seio do liberalismo, né? Então a gente não pode se enganar em relação a isso. Então a gente tem que ver aqui qual que é o tipo de operação intelectual que é feita, que é empreendida pelo liberalismo em cima aí de duas vertentes, de dois tipos de movimento que se reivindicam e que se consideram autenticamente comunista, no caso da Antifa, né, do movimento Antifa, e fascista, no caso dos neonazistas, né? O que tem que ser entendido aqui é que todos os aspectos mais fundamentalmente antiliberais, do ponto de vista filosófico, eles vão sendo extraídos, né, tanto do comunismo como do fascismo, né? Aqui a gente pode entender que, apesar do comunismo ter morrido definitivamente, derradeiramente, com o colapso soviético, no Ocidente, no extremo Ocidente, né, a morte do comunismo já era algo que vinha se desenrolando ao longo dos anos 60 e 70, né? No caso do fascismo, é mais fácil visualizar a morte dele ali nos anos 40. Bem, os aspectos mais antiliberais, do ponto de vista filosófico, do comunismo e do fascismo, vão sendo postos de lado, né, para que sobre ali uma casca vazia, que é preenchida dentro dessa lógica de sociedade do espetáculo, de indústria cultural, né, inclusive de arte pós-moderna. Isso é tudo essa casca vazia, ela é preenchida por um militantismo performático, né, e pseudo-extremista, que enfatiza muito mais um fetichismo estético, né, cuja finalidade é basicamente chocar, né? Então existe todo um tipo de. É basicamente uma militância performática, né? Que apela aí para uma cultura do choque, né? Para uma estratégia de choque visual, de choque estético, para poder deixar um impacto, e isso é considerado aí muito positivo nessas subculturas, né? Esse tipo de abordagem, né, de absorção liberal, né, que é basicamente aí um esvaziamento filosófico do comunismo e do fascismo, e a substituição do conteúdo filosófico mais essencial, mais profundo, por uma agressividade militante e fetichista, né? Isso acontece na base, né? Por assim dizer, na base aí do neocomunismo e do neofascismo, vamos colocar assim. É diferente do tipo de absorção e de apropriação liberal que acontece no topo da pirâmide, né? Desses movimentos, né? Porque no topo da pirâmide, quando a gente fala no topo da pirâmide, a gente está falando aqui nas lideranças de principais partidos e movimentos comunistas e neofascistas aí nos anos 50, 60, 70 e 80. O que acontece no caso do fascismo é a absorção, é a conversão dos neofascistas em nacional-liberais, né, ou em liberal-conservadores. Isso é um processo que a gente vê muito tranquilamente, por exemplo, no MSI italiano, em outros movimentos. E no caso do comunismo, é a conversão do comunismo, dos comunistas, dos líderes comunistas europeus e ocidentais de modo geral, né? Essa conversão à social-democracia, transformação em social-democratismo e em social-liberalismo, né? Então isso acontece no topo. Na base militante, na base social, em meio à juventude especialmente, né? Você tem aí uma metodologia muito específica, né, envolvida aí na criação da Antifa e do neonazismo, cuja finalidade é criar, é gerar tropas de choque, né, cães de guarda. Como a gente viu um pouco atrás, o comunismo sempre deu, mesmo o comunismo ortodoxo, sempre deu uma ênfase bastante pronunciada ao antifascismo, e o fascismo ortodoxo sempre deu uma ênfase bastante pronunciada ao anticomunismo. Bem, esses elementos, especificamente esses elementos, não são extraídos pela apropriação liberal, né? Nesse processo aí de espetacularização do neocomunismo e do neofascismo. Ao contrário, eles são ainda mais enfatizados, né? Então, assim, levando em consideração esse anticomunismo e esse antifascismo, somado com um radicalismo pueril, com um fetichismo estético, né, tudo isso serve especialmente para impedir, por meio da aplicação de violência, a construção de formações políticas antiliberais transversais, né, que é o que, por exemplo, os antifas chamam de ameaça vermelho-marrom, né, que seriam essas alianças aí entre fascistas e comunistas ou coisa do tipo. Bem, você raramente vai ver tanto antifas como neonazistas atacarem liberais, movimentos liberais, grupos liberais, políticos liberais, que são efetivamente quem governa e controla o mundo, com a mesma ênfase com que eles atacam as ideologias, os antiliberalismos rivais, né? Então, o neonazista, ele sempre vai ser muito mais anticomunista do que antiliberal. A crítica que ele faz ao liberalismo, né, se é que ele faz alguma crítica, é sempre extremamente superficial, é aquele naquela linha de que é ruim por causa da usura, né? Tal como o Antifa, ele sempre vai ter uma visão de que o liberalismo é um mal menor, muito menor, em comparação com o neonazismo e com o fascismo de modo geral, que ele acredita que é uma ameaça iminente, né? Inclusive, a negação da morte do fascismo é um elemento fundamental da mentalidade antifa, tal como a negação da morte do comunismo é um elemento fundamental do neonazismo, porque essas negações servem para seguir alimentando e retroalimentando, respectivamente, tanto o antifascismo como o anticomunismo, né? Então, é sempre fundamental ter em mente isso, E tem em mente que, independentemente do quanto esses movimentos reivindiquem aí figuras, nomes, né, Marx, Lenin, Mussolini, os slogans, no caso, né, comunismo vencerá, ou no caso Menefrego, ou sei lá o que, independentemente de quantos slogans eles utilizem, dos nomes que esses movimentos, esses grupos reivindiquem, essas formações, elas já foram irremediavelmente contaminadas pelo liberalismo e são constantemente instrumentalizadas por eles, precisamente por conta de tudo aquilo que foi deixado nessas, no âmago dessas, das ideologias seguidas por esses grupos, né? Basicamente o que sobrou é anticomunismo e antifascismo e alguns outras, alguns outros elementos que não são tão contraditórios em relação ao liberalismo ou que possam ser mais facilmente enquadradas e apropriadas pelo liberalismo, né? E nesse vazio, somado aí com elementos de subcultura urbana, de decadentismo juvenil, urbano, etc., a instrumentalização fica muito fácil, né? Então, assim, é basicamente esse fenômeno, né, tipicamente ocidental, de influência anglo-saxã, fruto aí da decadência urbana, da decadência capitalista urbana, que a gente vê nesses movimentos aí antifa e neonazista, inclusive no caso ucraniano, né? E é interessante recordar aqui, ou apontar para quem não sabe, que tanto a ação antifascista ucraniana e boa parte dos grupos anarquistas ucranianos, quanto os movimentos neonazistas ucranianos de modo geral, né, como os vinculados ao Batalhão Azov e outros grupos, né, Pravi Sector, etc., uniram forças na Ucrânia contra a Rússia, contra os antiliberais do lado russo, né? Então, assim, é uma realidade factual. Coletivos anarquistas e a ação antifascista ucraniana pegaram em armas, né, montaram as suas milícias armadas e lutam ao lado das forças armadas ucranianas e dos batalhões paramilitares ucranianos, que envolvem aí o Azov e outros grupos neonazistas e outras formações neonazistas. Eles estão juntos, do mesmo lado, lutando contra aí o exército russo, né, as forças armadas aí de Donetsk e Lugansk, etc., né? Então, isso, essa realidade do liberal fascismo e do liberal comunismo, ou seja, do comunismo e do fascismo mortos, ressuscitados como zumbis, e instrumentalizados aí por meio de uma hipnose necromântica liberal, né, de espetacularização da política, de fetichismo estético, pseudo-extremismo, é um fenômeno que a gente está vendo ao vivo na Ucrânia, com essas duas expressões, essas duas manifestações, que em outras partes do mundo costumam ser lançadas umas contra as outras, isso quando não são utilizadas contra movimentos, tanto movimentos comunistas que se inclinam na direção do conservadorismo, como movimentos nacionalistas que se inclinam na direção aí de um comunitarismo ou de um socialismo, né? Na Ucrânia, as duas estão do lado uma da outra, na mesma trincheira, lutando contra os russos, lutando contra, inclusive, de fato, né, pessoas aí mais vinculadas de uma maneira mais séria aí, tanto aos remanescentes de uma terceira teoria política, como aos remanescentes aí de uma segunda teoria política, né? Só que, inclusive por causa dessa análise, a gente sempre vai, evidentemente, reiterar que, de modo geral, apenas a quarta teoria política não apenas consegue analisar esse tipo de fenômeno, como também consegue aí montar, através inclusive da transversalidade, né, das sínteses e da superação tradicionalista também das sínteses, uma oposição teórica, ideológica, metapolítica, concreta, ao globalismo, né, ao liberalismo pós-moderno, né, que é basicamente, na prática, esse conflito não é um conflito entre Rússia e Ucrânia, né, é basicamente um conflito, entre o mundo multipolar, né, entre aí o resto do mundo, né, the rest, né, a Rússia e seus aliados, tanto abertos como encobertos, contra o Ocidente, contra o Atlantismo. É basicamente isso, pessoal. Foi apenas um adendo aí para aprofundar, metapoliticamente, teoricamente, uma compreensão aí mais geral, em relação tanto aí a Antifa e o neonazismo. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Deem like no vídeo, divulguem, compartilhem. É isso, até a próxima.